dog.
With the Bucks, dog.
You sure you ain't with the skins?
All the way, Raymond James, dog.
Jaguars,
dog.
Man, you crazy?
Buccaneers, dog.
Cowboys.
I'm talking about the Bucks. Yo, welcome to Tampa, home of the Raymond James, where the Bucks put it down and they bring the pain. Man, you hear them cannons shooting, all the fans rooting. Rookies and child's play. Now that we got John Gruden, every game off the chain. Now that Chuck's in here, and you gon' walk the plank if you ain't a Buccaneer. What's up in here? We got the other.
Tá chegando, senhoras e senhores, mais uma semana de jogos está chegando. Ontem teve um bom jogo, vocês que acompanharam durante a madrugada dentro, Browns e Cincinnati Bengals. Um jogo muito surpreendente, onde os dois QBs jogaram muito bem. Mas este não é o foco do programa, falar do nosso querido Tampa Bay Buccaneers, que enfrenta esta semana, domingo, com transmissão da ESPN. Sim, com transmissão da ESPN. Que era muito raro ano passado, a gente conseguiu passar numa quinta-feira e depois um jogo contra Dallas, mas raramente Tampa Bay era televisionado. A gente consegue esse ano com o Brady Effect. Inclusive, se você colocar essa hashtag no Twitter, você vai ver muita coisa. O pessoal comentando muito como sobre... Eu vou fazer uma analogia com o futebol brasileiro. O Ronaldo, quando ele veio para o Corinthians... Como ele mudou a estrutura. Não que Tampa tivesse uma estrutura ruim, sabe? Porque sempre foi um time de considerável, talvez. Faltava um pouco de respeito das outras franquias, sabe? Mas acho e eu espero que com a vinda do Tom Brady as coisas tendem a mudar daqui pra frente. Tendem a ficar um pouco mais estruturada. É o que eu imagino sobre o Brady Effect. E falando nisso, a gente vai ser televisionado novamente, né, toda tarde no domingo. E eu conto com a audiência de vocês, porque é importantíssimo. A gente não pode ir no estádio. Não vá ao estádio, porque... dois motivos. Por exemplo, no jogo de abertura, teve torcedores contaminados, que foram diagnosticados contaminados. E, então você já imagina. Calma lá, toma cuidado. Ainda se policiem sobre isso, apesar de estar todo mundo voltando às rotinas. Normais, mas se policiem, continue se policiando sobre isso. O jogo, vamos falar do quinto. Bom, para tentar apagar a primeira impressão da semana passada, vai ser difícil, a gente vai mostrar um bom. Ronald Jones. Ronald Jones, eu. Tentou 17 jardas, um porcentagem de 3,9, o que não é tão ruim. Fez uma corrida mais longa de 21, certo? Mas falta esperar. Se você olhar o gráfico por onde ele tentou correr e teve mais eficiência, adivinha qual lado que ele não conseguiu quase nenhuma jarda? Justamente o lado dele, Smith, offensive tackle, que ele vem se apresentando muito mal, ele vem com a falta de empenho em campo. Isso acaba refletindo também no jogo corrido, que tem como os nomes principais o nosso amigo Ronald Jones. O Leonard Fournette teve 5 carregadas. O McCoy, ele não apareceu no passe. Mas nada muito expressivo, nada muito... Olha, pode ameaçar os inimigos, ok? Então, por enquanto, sem conseguir demonstrar isso. Mas acredito que... capacidade tem, tá? Isso é inegável, que Leonard Fournette, ele é um cara muito bom, faltava empenho dele em Jacksonville, porque ele nunca teve um quarterback. Não, esse cara vai ajudar a gente nos playoffs. E agora ele tem o Tom Brady, ok? Não é o mesmo Tom Brady de 6 anos atrás, de 3 anos atrás até, mas ainda assim é ele. Ou seja, experiência e maturidade suficiente. Se ele chegar num ponto do campeonato e ver que ele tá... mais atrapalhando do que colaborando, ele vai querer tirar o protagonismo dele e talvez fazer mais o jogo corrido, fazer muito screen pass, tentar ser um pouco mais conservador, porque afinal de contas, pick six, interceptação, foi um game changer e isso vai pesar para ele ao longo da temporada. Mas faltava entrosamento, certo? Falta entrosamento. E é isso que vai se adquirindo ao longo das semanas. Sobre os recebedores, a gente tá com um pequeno problema. Mike Evans tá ok, saudável, aparentemente sim. Porque com certeza ele tava meio barulho. Mas o Chris Goodwin, aparentemente não. Ele entrou no protocolo de concussão, porque nos dias seguintes após o jogo, ele tava ok, mas quando foi mais ou menos terça-feira à tarde, ele apresentou sintomas de, por exemplo, dor de cabeça, lapsos de perda de sensorial, que é a coisa de quem recebeu uma pancada muito forte, e acontece, só que ele teve uma reação tardia, então por precaução pode ser que essa semana ele não jogue, para garantir. Talvez se ele jogue, ele jogue um pouco limitado. Não se esqueça que Scott Miller se apresentou muito bem. Então, Mike Evans e Scott Miller, eles vão ser um pouco mais marcados. Isso pode dar espaço para quem finalmente vir a aparecer. Os tight ends, que eu imagino que agora vai. Que é o Jay Howard, que já recebeu passe para touchdown. O Gronk, finalmente o Gronk pode começar a aparecer. E nesse jogo, contra Carolina Panthers, que vem com uma defesa um pouco mais fragilizada, já vou falar disso mais pra frente, pode ser uma boa. Se você tiver eles, no Fantasy, pode colocar. O Watson, que é um outro recebedor, né, ele não aparece muito, mas em caso de emergência você pode contar com ele. Deixar McCoy, não se esqueça que ele é um running back barra receiver. Então, sobre o ataque, infelizmente, nós temos só o Goodwin, que não tá 100%, não sei se ele vai pro jogo. Tirando isso, é força máxima, bola pra frente e... tem que assar. Eu não sei você, torcedor, mas a defesa apresentou bons lances, sabe? Mostrou muita produtividade, não conseguiu a fazer jogadas de playmakers, ou por exemplo, interceptação, ou forçar turnovers constantemente, mas ela se apresentou mais sólida do que o normal. Ela vem crescendo, vem melhorando, e tem os cornerbacks bem agressivos, certo? Teve uma recepção de... foi uma terceira para pouca coisa, se eu não, já estava no terceiro quarto, mais ou menos. Só que... eu lembro que o Jamal Dean estava de proteção de corner. Ele deu espaço suficiente. E o que, que ele tentou fazer? Ele focou em interceptar. Os dedos dele chegou a raspar na bola. Faltou muito pouco. Ou seja, uma defesa está botando agressividade. Está mostrando que quer. Quer mostrar para que veio. Quer tirar esse estigma de que Tampa Bay é só você fazer passe, que a secundária é horrível. É bom, conforme muito tempo em campo. Então isso é bem complicado. Muito bem. Sobra ali a parte da frente da defesa, os linebackers. Ele jogou muito bem. Até o Golston jogou bem também, defensive end. E fiquem espertos com o matchup Devon White, Christian McCaffrey. Ele já rolou uma polêmica no Twitter, já o White falou que vai marcar ele e só ele, independente de tudo. Tipo, ele não vai marcar mais nada, mas ele vai focar só em segurar o McCaffrey. E a gente vai testar isso, vamos ver se ele vai aguentar, se ele vai ir. Porque afinal de contas, é o McCaffrey, ele é do humano, ele é um cara muito físico, ele aguenta muita porrada e ele produz muito. Então espero que ele consiga cumprir o que ele está dizendo. A gente tem também o front seven. Eu não sei o que aconteceu. A gente teve muito pouco sack. Ah, desculpa vocês que eu tô ficando sem voz já, mas... que afinal de contas são quase meia-noite. E o dia foi bem cheio, mas... a gente tem muito pouco sack. Pelo menos no primeiro jogo. Teve um certo número elevado de tackle for loss. Isso é muito bom de se analisar, certo? 11 pelo menos. Mas o total de sacks pelos stats em info, um só. 2 por causa do Jason Pierre-Paul. Teve também. Um número até considerável. Passes completados, 3. Que é uma estatística interessante, porque mostra como a secundária tem melhorado. Tirando a embananação que os caras fizeram de retornador. O time de especialistas precisa de mais treino, precisa de muito treino. Isso não é brincadeira. Assim, de se auto-sabotar já vai ter ajudado muito. Parar com situações, ok. Sabe, são coisas que acontecem, mas falta variar a jogada. Eu acho que o Bruce Harris tá segurando muito o playbook, pelo menos no primeiro jogo, tá? Então a gente vai ter o contra a Carolina agora. Depois a gente pega o Broncos. E depois a gente vai pegar os... Então fica Carolina, Denver, Lakers... Oh, Lakers. Olha o que o Lakers tá jogando, tá com um de olho na TV. Los Angeles Chargers e Chicago Bears, que é até a quinta semana. Eu acredito que a gente consegue pelo menos 3-2. 3-2 é, eu acho que é o que vai vir a acontecer. E aí vai ter um jogo muito importante em Bay, semana 6, que ali vai ser tipo um divisor de águas, o que pode ser que a gente embale. Ganhando de Green Bay, a gente pega moral, enfrenta Las Vegas Raiders, New England, e volta contra o Saints na semana 9, dia 8 do 11. Essa semana crucial também, que é para poder tentar se vingar, tentar mostrar que, olha, a divisão pode ser nossa, a gente pode tomar ela de assalto, que é o que se espera. Porque depois dessa semana aí vem um pouco mais de pedreira, a gente vai pegar Vikings, vai pegar times mais casca-grossas. Mas sem problemas, nada que um time embalado e com a moral elevada que enfrentar. A gente consegue enfrentar. Tampa Bay tem elenco para isso. O que falta é entrosamento, tempo para se trabalhar e um pouquinho de paciência para não deixar as coisas implodirem, ok? Para terminar, aqui que a gente vai falar sobre os nossos oponentes. Olha, Carolina vem de um bom jogo, surpreendente. Contra o Las Vegas, acabou perdendo de 34 a 30, o Ted Bridgewater com 269 jardas, e o McCaffrey só com 97, mas mesmo assim, foi um jogo muito legal, um jogo bem interessante, com um ataque para todos os dois lados. Só que esse jogo contra Tampa Bay, o tem um pouco baleado, vem com aquele novato Arthur Grosmatos, que teria talvez o segundo melhor, vou dizer pass rushers, do draft desse ano. Só que eles têm posição de running back. Um cara de wide receiver. É um time ok, com DJ Moore. O Robbie Anderson, um cara muito bom também, gosto dele. Tem o Curtis Samuels, que tem um nome forte, é um cara legal, um cara bom. E tight end. Ian Thomas, Chris Martez. São dois talentos muito bons. Os offensive tackles, não sei se eles vão ser capazes de segurar o Greg Little. São bons nomes, mas não sei se são fortes o suficiente. A problemática é que Ted Bridgewater, ele é um QB um pouco móvel. Ele é móvel, ele pode se mobilizar. Ele não é um... Não vá achando que ele é o QB de Baltimore, não, mas... Ele consegue se livrar de um sack ou outro, de uma pressão ou outra. E acho que Tampa vai sofrer um pouco com QBs móveis. É esperável que isso aconteça. Uma coisa que vai me preocupar um pouco, Brian Burns joga muito. Considero ele um excelente defensive end, de 22 anos apenas. Tem o Derrick Brown, que foi pego nesse draft. Tem um cara... Que é o Adarius Taylor, ele é bom também. São nomes que você pode se pular um pouco, tá? A segunda, nem tanto. Troy Pride, Deontay Jackson, nem se fala. Ele é um cara muito bom, mas... Não sei, só ele não é suficiente, sabe? De safeties, tem o Sam Franklin. Tem o Justin Burry, se não me engano, também. Trey Boston. São esses nomes que chamam a atenção. Não o suficiente para vencer Tampa Bay. Então se você for apostar, eu apostaria com certeza em Tampa Bay. Muito bem. Placar do jogo. Pode colocar pelo menos um 30. Deixa eu ver, 14. 30-14, acho que seriam 15 pontos de diferença. Eu tô colocando muito, mas vai ser... Porque Tampa quer mostrar força, quer mostrar empenho, quer mostrar que veio para tomar divisão, para tentar ser vitorioso esse ano e conseguir arrancar vitórias no playoff, quem sabe Super Bowl. Senhoras e senhores, obrigado pela paciência de escutar até aqui e um abraço, a gente se vê.